Seja muito bem-vindo ao podcast do Alfa Antifrágil. Aqui é Ricardo Leal e hoje eu vou estar tratando com você sobre o assunto de como você faz para recuperar o seu comportamento alfa em 6 passos. Primeiro, vamos começar diferenciando o que é um comportamento alfa de um comportamento beta. Isso tá sempre, esse é um, é um, essa designação tá ligada com o quanto você tem capacidade de ser confiante ou o quanto você é submisso ou a sua capacidade de sedução. Então, a questão específica é: se você quer recuperar o teu comportamento alfa, você precisa mudar essas características, que são mudar a tua capacidade de confiar mais em si, diminuir a tua submissão sobre as outras pessoas que estão nos teus círculos sociais e aumentar a tua capacidade de sedução, que vai ser uma consequência das duas primeiras. Então, primeiro a gente vai começar falando sobre como que a gente vai aumentar o teu nível de confiança e de dominância nos seus relacionamentos, sejam eles relacionamentos que tu tá recém começando ou que tu já está há mais tempo. Primeira questão é que a gente vai falar é a seguinte: todos os homens, não, aliás, os homens e todos os seres humanos, eles não mantêm um comportamento linear ao longo da vida. Por quê? É aquela síndrome da academia. Se você vai, tem pessoas que conseguem manter uma frequência de ir sempre na academia e de fazer isso com uma assiduidade, uma frequência sempre linear. Mas é extremamente raro que isso aconteça. O natural é que a pessoa oscile ao longo da vida, mesmo que ela vá na academia. Tem semanas que ela vai mais, tem semanas que ela vai menos, tem dias que ela vai estar mais disposta, outras semanas ele vai estar menos, outras semanas vai estar sobrecarregado com o trabalho ou com a faculdade. Então a vida não é linear, o crescimento não é linear. E assim também é o comportamento humano. A partir do momento que tu entende isso te liberta bastante de uma pressão que muitas vezes a pessoa se impõe de que ela precisa ter e assumir determinados comportamentos e de que ela tem um papel necessariamente a ser cumprido. E a partir do momento que você se liberta dessa seu auto-julgamento, você consegue ter mais controle sobre a tua vida, porque tu não tá deixando mais o teu subconsciente, as tuas emoções tomarem o controle das tuas ações e ditarem para onde a tua vida está indo. Então, os seres humanos estão sempre mudando. E se você parar para pensar, refletir sobre a tua própria vida, desde a infância, desde a adolescência, ao longo da vida, tu sempre tem mudado, sempre tem passado por diversas transformações. Essas transformações, elas vêm tanto na parte familiar, quanto na parte de relacionamentos, a forma como tu interage com professores, com autoridades, com cursos que você fez, pessoas que você conheceu, experiências práticas, experiências teóricas. Ao longo da vida você vai desenvolvendo você vai mudando muito. E isso não para. Então, eu estou falando isso por quê? Porque existe uma crença que limita o desenvolvimento de muitas pessoas, que é a crença de que os seres humanos, que tipo, que você é do jeito que é e por isso tu nunca vai mudar. E o fato é que mesmo você acreditando nisso, Se tu for ir a fundo, tu tá mudando de alguma forma. Pode ser que não tão no curto prazo assim que tu consiga detectar, mas que de fato tu tá tendo algum tipo, em algum nível de mudança, em alguma parte da tua vida. Isso é inevitável, senão tu estaria dentro de um casulo em que tu não estaria interagindo com nada da realidade humana para que acontecesse isso de você conseguir a façanha de não sofrer nenhuma mudança. Então, partindo desse princípio de que todos os seres humanos têm a capacidade e a característica mental de que nós somos mutáveis, nós estamos em constante aprendizado, a gente vai conversar sobre algumas situações e problemas que podem se tornar gatilhos para diminuição da tua autoestima, para redução da tua capacidade de controlar a tua própria vida e assim por diante. Então, a gente vai começar pela questão da autoestima. Então, vamos lá. Certas vezes, uma certa vez, eu tava curtindo ficar com uma mulher lá, e ela eu tava me relacionando com ela, e chegou uma hora que deu ruim. E quando deu ruim, que ela foi para um lado e eu para outro, e eu tava envolvido emocionalmente por esse relacionamento, e tava querendo que a coisa desse certo, que provavelmente alguns de vocês devem ter passado por isso também, se não, talvez. Bom, todos. Acho que todo ser humano passa por experiências assim. E o que aconteceu foi que quando uma pessoa que tu admira, ela não corresponde àquela tua admiração, de alguma forma isso impacta no como tu se enxerga. Agora, tem duas formas de tu encarar a situação. Tu pode encarar a situação como um problema enorme e se culpar por isso, ou tu pode olhar para a situação e pensar: ah, é normal, isso acontece, e bola para frente. O problema é que a maioria de nós tem um senso de auto-julgamento muito grande e muito pesado, e acaba se culpando, se sentindo muitas vezes diminuído por uma situação que é corriqueira, que acontece, que provavelmente tu já fez isso com alguma mulher. E ela eventualmente se sentiu mal por causa disso também, né? As pessoas, elas não gostam de ser se ser avivado o sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição é um sentimento muito doloroso. E quando você passa por ele, você tem essas duas alternativas: ou você vai lá e encara isso como uma situação natural da vida humana que todas as pessoas passam, e que isso não quer dizer que você seja menos do que o outro cara que ficou com ela, não quer dizer que tu seja menos do que ninguém, por uma razão puramente subjetiva, a pessoa decidiu que para ela naquele momento era melhor estar com outra pessoa e tá tudo bem. Tu não é menos por causa disso. E isso é outro pensamento que é libertador. Que a partir do momento que você se desconecta do sentimento de auto-julgo, de se auto-julgar, você começa a ter relacionamentos mais leves e as coisas ficam mais, muito mais leves. Porque você não está fazendo esse auto-julgamento. E quando você não tá fazendo esse auto-julgamento, a pessoa eventualmente ela percebe isso nas tuas atitudes, na tua forma de conversar, de dialogar, de interagir. Então, a outra questão que a gente vai continuar aqui a nossa linha de raciocínio seria na redução situações que podem reduzir a tua capacidade de controlar a tua própria vida. Então, vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo. Anos atrás, eu estava namorando uma mulher E essa mulher, ela era. Eu eventualmente acabei percebendo que ela era muito insegura e muito ciumenta. E pelo fato de ela ser muito insegura e muito ciumenta, e eu estar tendo que lidar com várias situações desgastantes em outras áreas da minha vida, eu acabava eventualmente cedendo para que eu não me incomodasse com aquela situação do ciúme e da insegurança dela. Tentava ajudar ela a conseguir superar essa situação, mas era uma situação muito enraizada e a gente não vai entrar agora no mérito do porquê. O fato é que o ciúme excessivo criou um comportamento de tentar ser controlador, de ser controladora por parte dela. E muitas vezes o benefício, e aí entra a questão do benefício. Qual que é o teu benefício de tu não entrar numa discussão quase que todos os dias com a pessoa que tá contigo? Às vezes é porque tu quer paz. Isso aí é o que é o teu ganho secundário. Quando a gente diz ganho secundário, aquele benefício que tu obtém por tu estar tá cedendo em algum aspecto. Então o meu ganho secundário era de eu não me incomodar. Só que essa insegurança e esse ciúme eram persistentes. E isso eventualmente criou um comportamento dela de ela forçar cada vez mais o limite para tentar controlar a minha vida. E eu, cada vez mais, fui cedendo por justamente não querer me incomodar, não querer discussões, brigas. E eu fui cedendo. Então, lembra aquele comportamento o comportamento do alfa, ele vai oscilando ao longo da vida, como eu estava falando para vocês mais cedo. E é nesses momentos que tu tem que parar e refletir, observar o que está acontecendo na tua vida para tu reassumir o controle. E então, a partir desse momento, eu comecei a identificar o que ela estava fazendo, quais são as práticas que ela estava tendo e que estava tentando empurrar a barra de como controlar a minha vida para cima de mim. E eu comecei a reassumir esse controle. E isso leva, às vezes, dependendo da pessoa, às vezes pode levar alguns dias, semanas, meses. Se um relacionamento é muito longo, talvez a pessoa leve anos empurrando a barra de controle da tua vida para o lado errado, até que tu perceba e reassuma esse controle. Então, anos atrás, eu era concursado nessa época em que eu estava com essa mulher. E aí, o estresse do trabalho, muito incômodo, pouquíssimo sono, porque vocês provavelmente já viveram isso, você já viveu isso, ou se não viveu ainda, talvez ainda vá viver isso. A mulher, ela sempre queria discutir a relação na hora que tu tá podre de cansado, querendo dormir, porque tu não aguenta mais, tu tá cansado. Que é a hora que tu tá mais vulnerável, porque tu tá desgastado fisicamente. Olha que interessante. E aí, o que que acontece? Depois de 7 anos com um trabalho que estava me fazendo mal, e que isso acaba afetando o teu discernimento das coisas. E como que eu consegui superar isso? E aí vem uma das grandes sacadas do episódio de hoje. Eu comecei a me esforçar para desenvolver um nível de autoconsciência maior. E como que eu fiz isso? Eu busquei conhecimento, busquei técnicas para eu entender como que funciona a minha própria mente, para eu parar de me sabotar e parar de deixar que as outras pessoas e essa mulher fizessem o que estavam fazendo. E busquei mais conhecimento para me controlar melhor, saber como meu corpo funciona, como minha mente funciona, e eu estar mais preparado para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer situação de estresse, de conflito que eu venha a enfrentar. Então, a partir disso, eu comecei a a fazer meditações e, enfim, a gente entra no como mais para frente. O fato é o seguinte: com o meu esforço em desenvolver esse nível de autoconsciência maior e de saber como eu estou, como as outras pessoas estão e como elas interagem comigo e como eu posso fazer para interagir de uma forma diferente, encontrar novos caminhos para solucionar os problemas, eu consegui reassumir as rédeas da minha vida e comecei a fazer o que eu precisava fazer na minha vida para resolver ela. E adivinha, deu bom. É claro que deu bom, porque a partir do momento que tu tem controle do que está acontecendo na tua vida, tem a capacidade de prever e antecipar o que vai acontecer e, se for o caso, mudar o destino, mudar o rumo de para onde tu tá indo. Então, como você sabe que no podcast a sacada é como você se tornar cada vez melhor e mais capaz e mais apto a enfrentar qualquer problema e adversidade que você venha a enfrentar na sua vida. Você está mais preparado para essas situações. Então, com isso, a sacada é a seguinte: com um nível maior de autoconsciência, eu consegui tornar quase impossível alguém que tenha algum comportamento que queira perversamente tentar diminuir o controle que eu tenho sobre a minha própria vida. Eu consegui criar barreiras que impedem as pessoas de invadir a minha capacidade de controlar a minha própria vida, controlar meu destino e controlar os aspectos que influenciam essas decisões que eu tomo. Então, depois disso, com isso, eu comecei a ter o quê? Mais clareza. Clareza de onde os meus comportamentos atuais estão me levando no futuro. Pensa agora, quais são os teus comportamentos atuais? O que tu tem feito neste momento com as tuas semanas, com os teus dias, com o teu tempo livre? Para onde está indo a tua vida financeira? Para onde está indo os teus negócios, os seus relacionamentos? Porque querendo ou não, de alguma forma tá tudo conectado. Se você tiver um relacionamento estragado, ele vai afetar o teu relacionamento com a tua família, com os teus amigos, com o teu trabalho. Então, tu é um ser único e tu tem diversos aspectos na tua vida que, se eles estiverem muito desalinhados com o teu objetivo, algum deles pode estar prejudicando a tua vida. Quando eu saquei isso, o que que eu fui e fiz? Eu observei o relacionamento, tentei modificar ele para melhor, e esse relacionamento com aquela mulher que eu tava falando não teve como ser solucionado, e eu tomei a decisão de que era melhor eu segui em frente e terminei o relacionamento. E por que que eu fiz isso? Porque se você quer estar perto, se você quer estar crescendo, estar se desenvolvendo, você tem que estar perto de pessoas que estão puxando a tua barra para cima. Estão puxando o teu nível um pouquinho mais alto todo dia, um pouquinho mais alto. Só um pouquinho mais. Um pouquinho a mais hoje, um pouquinho a mais amanhã. Esse um pouquinho a mais, depois de meses, depois de anos, essa constância é que vai gerar um grande resultado na tua vida. E quando você tá com uma pessoa que é uma âncora, que te puxa para baixo e que não te deixa se desenvolver, que era o caso, que queria controlar a minha vida, o que que acontecia? Eu não conseguia. É como se tu tivesse dirigindo um carro com o freio de mão puxado. Cara, coisa é um esforço enorme e o resultado parece que nunca vem, e nunca vem, e nunca vem. Então não deixa que alguém puxe teu freio de mão e tu fique lá se rasgando, se esforçando para tentar conseguir aquilo que tu quer pra tua vida e a pessoa esteja sempre puxando, te puxando para baixo. E essa clareza dos comportamentos vai influenciar muito em como vai ser o teu futuro daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E o tempo vai passar para todo mundo. Vai passar para todo mundo. E o que vai diferenciar o teu futuro de ser um futuro melhor, um futuro daquele que tu deseja para o futuro que é o que tu não deseja, é a tua decisão de tu mudar os teus comportamentos no dia de hoje. Outra questão que é importante também é a questão de relacionamentos, né? De você controlar, ter a capacidade, né? Ter a clareza de como você controla a sua raiva. A raiva é um sentimento muito forte, muito poderoso, capaz de te ajudar em situações específicas que ela é necessária. Porém, a maioria das pessoas não tem a capacidade ainda de controlar e usar essa raiva a teu favor, como um sentimento positivo. A raiva por si só ela não é má nem boa. Ela pode ser utilizada como uma barreira de proteção e ela pode ser utilizada para você conseguir sair de situações em que eu citei ali, por exemplo, né, de a pessoa estar tentando te manipular, te controlar ou te influenciar de uma forma que está te prejudicando. E a raiva não quer dizer, não tem nada a ver com violência, tem a ver com esse sentimento da raiva ser utilizado de uma forma controlada em situações pontuais. Então, espero que eu possa ter contribuído com a tua vida e que tu possa sair um pouquinho melhor desse podcast do que quando tu entrou. Esse é o meu compromisso contigo. E várias vezes por semana eu vou estar fazendo outros episódios e vou estar colocando eles aqui. Então, se inscreve aí no canal e no podcast e acompanha que eu vou estar desenvolvendo um trabalho e não se esquece, minha maior promessa para ti é a seguinte: cada episódio vai ser uma sequência, o conhecimento vai ser aprofundado cada vez mais e vai ser cada vez mais desenvolvidos os assuntos. E eu vou fazer o meu melhor para trazer um conhecimento cada vez mais foda para ti, mais capaz de gerar algum tipo de transformação na tua vida. E tanto os áudios quanto os vídeos do canal do YouTube, eu vou cada vez produzir eles de uma forma melhor e vou estar me esforçando para cada vez aprimorar esse canal, esse conhecimento aí, essa capacidade de gerar essa transformação para ti. Então, aqui é Ricardo Leal e um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!